señorita.
Está a 8.2 millas de la pista.
Jesús.
¿Qué altitud tiene ahora?
Ya no contesto.
No.
¿Mi mamá India de 933 posición?
Ya, ya debe caer.
No avião da companhia aérea boliviana, Lamia, faleceram 19 jogadores da Chapecoense, 14 integrantes da comissão técnica, 9 dirigentes, 7 membros da tripulação. Morreram também 20 profissionais da imprensa e 2 convidados. Milagrosamente, os atletas Alain Rouchel, Jackson Foman e Hélio Zampier Neto sobreviveram. Mas a pergunta que fica é, a tragédia envolvendo o avião da Chapecoense foi um acidente ou um homicídio? Meu nome é Thaís Lima Mendes e esse é o Deixa Eu Te Falar. A Associação Chapecoense de Futebol foi fundada em 10 de maio de 1973, com o objetivo de restaurar o futebol na cidade de Chapecó, que fica no município de Santa Catarina. A origem do clube está ligada ao fato de que, na década de 70, na região tinham apenas alguns times amadores, sendo inexpressiva em relação ao futebol profissional. Com o propósito de reverter essa situação, alguns atletas jovens e apaixonados pelo futebol decidiram se reunir para criar um time profissional para a cidade. A Chapecoense, ou Chape, se tornou um dos mais bem-sucedidos clubes de futebol catarinense. Surgiu da união dos clubes Atlético Chapecoense e Independente. A ideia da fusão dos antigos clubes da cidade agradou a muitos e logo ganhou apoio de empresários da região empolgados com o fato de que Chapecó teria um time que os representasse. Um dos principais foi o Plínio Diniz. Ele era um político influente que ofereceu apoio incondicional para erguer o novo clube. Em resumo, a Chapecoense começou a sua história com a ajuda de amantes do futebol de toda a região. Então, em 1973, formou-se a primeira diretoria da Associação Chapecoense de Futebol, constituída pelos seguintes dirigentes. O presidente era o Lotário Imic, o vice-presidente era o Gomercindo Pucci, o secretário era o Jair Antunes da Silva, o segundo secretário, Altair Zanella, o tesoureiro era o Alvadir Pellicer e o segundo tesoureiro, o Paulo Spagnolo. Desde que foi fundado, o clube passou por fases de glórias e títulos e também de fracassos e crises. Mas em 2014, a Chape se manteve na Série A e começaram o ano como favoritos a serem campeões do Campeonato Catarinense. Em 2015, no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense manteve o rendimento parecido com o do ano anterior. Foram 11 vitórias, 10 empates e 17 derrotas. Inclusive, novamente, teve destaque na imprensa nacional a goleada feita frente ao Palmeiras por 5-1. Com a classificação na Copa Sul-Americana, o clube tinha a chance de realizar um dos sonhos da sua torcida, a primeira partida internacional. E foi justamente o que aconteceu no ano de 2016. A Chapecoense seria a primeira equipe catarinense em uma final internacional. Assim como em 2015, a Chapecoense encarou na segunda fase um dos maiores clubes da Argentina, o Independiente. Após 2 empates em 0-0 no estádio da Libertadores da América e na Arena Condá, a partida teve que ser decidida nos pênaltis. Foram 8 cobranças por parte do Independiente e 4 defesas do goleiro Danilo, assim classificando a Chapecoense para a próxima fase. Na fase seguinte, começou em desvantagem após ser derrotado no estádio metropolitano Roberto Meléndez por 1-0 a favor do Júnior Barranquilla. Jogando em casa, tiveram uma vitória estrondosa por 3-0. Os gols foram do Thiago, do Gil e do Ananias. Na semifinal, mais um dos gigantes argentinos agora seria o San Lorenzo. A primeira partida foi em Buenos Aires. Após uma partida de muita intensidade, a Chapecoense segura a pressão e consegue um sofrido empate em 1-1. Na Arena Condá, a Chapecoense administrou a partida e fez valer a regra do gol fora. Um simples empate em 0-0 foi o suficiente para levar a equipe verde-branca à final. O time adversário na final da Copa Sul-Americana seria o Atlético Nacional. A primeira partida seria no estádio Atanásio Girardot e a segunda no estádio Couto Pereira. No dia 28 de novembro de 2016, a equipe, dirigentes, comissão técnica e jornalistas se dirigiram ao aeroporto de Guarulhos, que fica em São Paulo, para embarcarem no avião da Companhia Aérea Boliviana de Aviación, mais conhecida como BOA. O voo que os levariam até a cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, durou cerca de 3 horas. O trajeto final foi no voo fretado da companhia Lamia, que também é boliviana. A chegada ao aeroporto José Maria Córdova, em Medellín, estava prevista para cerca de 22 horas, horário local. O modelo dessa aeronave da Lamia era um Avro 146 Regional Jet 85, de matrícula CP2933, também conhecido como Jumbolino. Ele foi produzido pela British Aerospace e esse avião foi registrado na Bolívia e foi fretado para fazer o voo de Guarulhos para Rio Negro, na Colômbia, onde aconteceria o jogo. O primeiro voo estava programado para sair de Guarulhos no dia 28 de novembro. Só que um dia antes, a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, que tem como uma das funções fazer essa supervisão dos voos, negou os pedidos de autorização, porque, segundo eles, a legislação internacional não permite que voos fretados sejam feitos com aviões que não sejam ou da origem ou do destino do voo, que era justamente o caso aqui. Então, por isso, a solução encontrada foi que o time embarcasse de Guarulhos, que fica em São Paulo, até Bolívia, e de lá fossem para Rio Negro, na Colômbia. O clube então viajou em um avião da BOA, a Boliviana de Aviación, e chegaram com 1 hora de atraso em Santa Cruz, na Bolívia. Então, eles pousaram às 15h45. Enquanto isso, o Avro da Lamia tinha voado de Cochabamba, Bolívia, para Santa Cruz para poder pegar o time da Chapecoense e aí sim irem em direção à Colômbia. Às 15h10, o despachante do voo apresentou o plano de voo para o controle de tráfego aéreo e o tempo de rota e a quantidade de combustível era a mesma, né? O que significa que é ilegal. E para poder explicar um pouco melhor com relação à questão de rota, né, o tempo, combustível, eu chamei o Jorge Kolossowski. Ele é formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Paraná e tem especialização e mestrado em engenharia aeronáutica e mecânica pela ITA de São José dos Campos. Então vamos ouvir um pouquinho o que ele tem para explicar para a gente sobre isso aí.
Com relação a combustível e rotas, os aviões funcionam de maneira bem diferente dos carros. Num carro, por exemplo, você pode encher o tanque e usar ele várias vezes, até que chegue o tempo de abastecer novamente. Nos aviões, isso não funciona dessa maneira. Não dá para simplesmente encher o tanque de um avião e sair voando com ele até precisar abastecer de novo. Por quê? Os aviões consomem muito combustível, então eles precisam carregar muito combustível também. E isso pesa. Para você ter uma ideia, a maioria das aeronaves comuns de passageiros podem carregar dezenas de toneladas de combustível. E as maiores aeronaves podem chegar a mais de 100 toneladas. Agora, se as linhas aéreas já cobram mais de um passageiro que está levando 1 quilo excedente na bagagem, quanto mais levar uma tonelada de combustível, né? Que não vai ser utilizada naquela rota lá. O peso que uma aeronave está levando interfere diretamente em muitas coisas. Na quantidade de combustível que é consumida, quanto mais pesado, mais se consome. Interfere também na velocidade que o avião precisa atingir antes de decolar, interfere na frenagem da aeronave após o pouso, entre outras coisas. Por isso, a quantidade de combustível que um avião carrega em cada viagem é muito importante. Então, o que é feito? É calculada a quantidade exata de combustível para determinada rota, que depende de muitos fatores. Por exemplo, obviamente, né, da distância a ser percorrida, das condições meteorológicas, da quantidade de peso que o avião está levando, essa quantidade que é dividida entre passageiros, carga e da própria quantidade de combustível. Além disso, eles adicionam mais uma porcentagem extra de combustível para eventuais desvios de rota, necessidade de arremetimento ao pousar, ou voos em círculos enquanto se espera a liberação de pista, ou talvez até pousos em outros aeroportos, por conta de algum evento ocorrido. Assim, as aeronaves são abastecidas praticamente toda vez que estão em solo, com algumas raras exceções. Por exemplo, quando o aeroporto não tem estrutura de abastecimento, né, que é o caso do Fernando de Noronha, ou quando a diferença de preço de combustível entre um aeroporto e outro não compensa levar combustível a mais para ida e volta, ou ida até um outro aeroporto.
Então, aqui a gente já começa a entender também a sucessão de fatores que levaram ao acidente. A informação do agente não foi levada em consideração pelo despachante da Lamia, que às 15h30 deu aprovação para que o voo acontecesse. O comandante do voo era também sócio e proprietário da Lamia e instruiu o responsável pelo abastecimento a colocar a carga máxima de combustível, que seria 9,3 toneladas de querosene. E isso foi feito. O avião decolou às 17h18. 40 minutos depois, o voo ficou nivelado em 28 mil pés e voou nessa altitude por 1 hora. Depois disso, às 19h14, subiu para a chamada altitude de cruzeiro, que é a altitude final a ser alcançada, que é cerca de 30 mil pés. Às 19h42, o gravador de voz do avião captou um dos pilotos dizendo que eles iriam desviar a rota para Bogotá para poder reabastecer. 6 minutos depois disso, aconteceu o primeiro contato com o centro de controle de Bogotá. Só que a tripulação disse apenas transponder e altitude, o que é um padrão nessas situações, mas não falou nada sobre o desvio que pretendiam fazer para Bogotá. O centro de Bogotá deu a resposta liberando o voo direto para Rio Negro, que era o destino final, e sem o desvio. Mais uma captação de áudio mostra que às 19h30 os dois pilotos conversaram várias vezes sobre a quantidade de combustível, calculando se seria possível chegar ao destino final sem reabastecer. E segundo especialistas, o cálculo que deveria ser feito aqui é se daria para chegar com reserva no próximo aeroporto para reabastecer e não com combustível a menos e ainda mais no destino final. Isso é uma violação na conduta correta, e aqui a gente vê mais um fator decisivo para que a tragédia, ou melhor dizendo, para que o crime acontecesse. Às 19h50, eles receberam liberação vinda da Torre de Bogotá para seguir direto por alguns waypoints, que é tipo cortar caminho. Nesse momento, um piloto diz o seguinte para o outro: eles já estão direcionando a gente. Como se ele comemorasse o fato de que o combustível seria suficiente para chegar ao destino. Às 19h52, mais uma conversa entre eles foi captada. Nessa conversa, parece que eles estavam decidindo seguir direto sem parar para reabastecer, o que foi mais um fator decisivo para o acidente. O gravador de voz da aeronave parou de funcionar às 20h15. Só que isso não era muito novidade, né, para os pilotos, porque esse gravador já tinha dado problema em alguns voos anteriores, alguns dias atrás. Mas o gravador de dados do avião, que é diferente desse outro gravador que eu comentei, ele continuou funcionando e foi por isso que foi possível captar as vozes da tripulação nos momentos em que se seguiram. Um pouco antes desse gravador parar, um dos passageiros se dirigiu até a cabine e pediu para tirar fotos com a tripulação. 1 hora depois disso, com o avião ainda em 30 mil pés, acendeu no painel de controle da aeronave um sinal de baixo combustível. Eles estavam nesse momento a 333 quilômetros do aeroporto de Rio Negro e faltavam 40 minutos para o combustível acabar. A Lamia não andava financeiramente bem e a parada que deveria ter sido feita muito antes para reabastecer custaria caro para a empresa. E a gente não pode esquecer que um dos pilotos era o sócio proprietário da Lamia, então guarda essa info aí. Esse mesmo piloto já tinha feito isso antes, né, que é levar um voo à frente, né, uma viagem à frente com pouco combustível, só que ele não foi pego, né? Então, os pilotos simplesmente arriscaram e seguiram em frente para Gamly. Esse Gamly é uma espécie de ponto imaginário que eles ficam até pousarem no destino final, que no caso do Lamia seria Rio Negro. O tempo de trajeto no momento em que o alerta piscou até Gamly levou 29 minutos e a distância era de 312 quilômetros. Quando eles chegaram nesse ponto Gamely, a central de controle orientou que eles esperassem porque outro avião estava solicitando prioridade para um pouso de emergência. E esse seria o momento de gritar Mayday! Mayday é um pedido de emergência e, no caso da Lamia, por falta de combustível. E seguir para o aeroporto, mas a gente já sabe que isso não foi feito. Eles aceitaram a solicitação de espera E foi nessa espera que eles fizeram mais 80 quilômetros, né? Gastaram mais combustível. Então, às 21h52, os pilotos resolveram falar para a central de comando que estavam sem combustível, só que eles não disseram Mayday, que é esse sinal que indicaria que eles estavam numa emergência. Então, eles pediram a solicitação para pouso imediato, abaixaram o trem de pouso, e essa atitude, mais uma vez, foi fatal. Gente, com isso tudo rolando, o comandante deveria ter avisado os passageiros para se prepararem para um pouso de emergência ou até mesmo para um possível impacto. E isso também não aconteceu. E sim, esse aviso poderia evitar que houvessem tantas vítimas, porque eles poderiam ter usado os equipamentos de segurança e tal. E a maioria deles estava dormindo e não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. 8 minutos depois que saíram de Gemini, o motor 3 parou. Em seguida, o motor 4. Geralmente, quando isso acontece, o voo plana, mas isso não rolou porque os flaps do avião foram colocados para baixo. O trem de pouso também estava para baixo, o que dificulta que o avião fique planando. Às 21h55, o motor 2 parou, e 40 segundos depois, o motor 1 também apagou. O avião planava, mas só que numa altitude que não era a altitude indicada nessa situação. Nesse momento, o voo Lamia estava em silêncio. Não se ouvia mais o som dos motores. E esse silêncio foi quebrado pelos alarmes que indicavam as várias falhas na aeronave. E os gritos desesperados dos pilotos solicitando a torre e a proa da pista e dizendo que estão indo em direção ao norte. A torre então responde e orientam que eles façam uma curva à esquerda na direção da pista. Nesse momento, faltavam 20 segundos para o impacto. A torre então pede para que os pilotos informem a altitude e eles dizem que estão a 9 mil pés. E aí começam a gritar desesperadamente: Vectores! Vectores! Que seria vetores, que é um tipo de solicitação para que a torre os guie até o aeroporto. Às 21h57, a torre perdeu o radar da aeronave. A aeronave caiu cerca de 30 quilômetros do aeroporto de Medellín, entre as cidades de La Ceja e La Unión. O local da queda do avião era de difícil acesso e enfrentava um mau tempo naquele dia. A temperatura era de menos 5 graus durante a madrugada, o que dificultaria o resgate. Então, dois helicópteros da Força Aérea do país sobrevoaram a área para auxiliar no trabalho das equipes de resgate. Haviam 77 pessoas a bordo. 68 passageiros e 9 tripulantes. Foram 71 mortos e 6 sobreviventes. A investigação promovida pelo governo boliviano confirmou que a Lamia e o piloto do voo CP-2933 foram os responsáveis pelo acidente aéreo da Chapecoense. Então, gente, esse foi o caso de hoje. E vocês estão acostumados a ouvir aqui no Deixa de Falar casos de morte violenta e tudo mais, mas eu quis trazer esse caso porque é um caso muito emblemático e não deixa de ser um crime, porque foi um crime, né? Não foi uma tragédia ou um acidente. Acidente é algo que não se pode evitar. E nesse caso poderia sim ter sido evitada se todos os procedimentos fossem feitos da forma correta. Isso foi provado. Não sou eu que estou falando, né? Sem saber. Isso foi provado. E a investigação que foi feita, né, para chegar a esse resultado, para dar essa resposta às famílias, foi muito legal também, né? E ao mesmo tempo foi muito difícil, porque para vocês terem ideia, a Lamia era tão desorganizada, tinha tanta desordem com relação aos registros, à conduta profissional deles, que quando a equipe de investigação foi procurar saber informações tipo quantos quilos tinha somado pessoas e as bagagens dentro da aeronave, eles não sabiam dizer. Eles não tinham essa informação, então eles tiveram que buscar na outra companhia, né, que foi a boa, para saber aí mais ou menos essa informação para poder seguir com as investigações. Então, assim, total descaso, total negligência, e por conta de tudo isso, essas pessoas foram vitimadas. São 71 vítimas, e a gente também não pode deixar de dizer que as 6 pessoas sobreviventes são vítimas também. Porque uma situação como essa traumatiza e mexe com o psicológico de uma pessoa para o resto da vida. Essas pessoas vão lembrar para o resto da vida do que aconteceu. A gente que está de fora fica mexido com esse tipo de situação, imagina quem sobrevive também que estava lá. Imagina as famílias das pessoas que morreram. Gente, eram pais, eram filhos, né? Eram esposos. Então, foram pessoas que perderam a vida, simples e puramente por conta de irresponsabilidade alheia. Então é isso, né? Esse ano, na plataforma Discovery Plus, lançou uma minissérie sobre esse caso chamada Dossiê Chapecó, o jogo por trás da tragédia. Então, se vocês quiserem ver entrevistas com os familiares, os sobreviventes, jornalistas também, dirigentes, pessoas, especialistas aí também falando sobre o caso, vale super a pena. Tem vários detalhes e tal, tem imagens, então confiram aí. No YouTube também tem diversas reportagens, né? Também tem várias matérias, vários profissionais falando sobre o caso, então dê uma conferida também. Amanhã eu vou postar no Instagram oficial do podcast algumas imagens e a lista dos passageiros. Gente, travei. A lista dos passageiros que estavam a bordo. Então sigam o arroba Deixa Eu Te Falar podcast para conferir esses e outros conteúdos da área criminal. A gente se vê na próxima. A pesquisa, roteiro, apresentação e edição de áudio desse podcast são feitos por mim, Thaís Mendes. Se você quiser acompanhar a gente no Instagram, é só seguir @deixaeutefalarpodcast. A gente se vê na semana que vem.